Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra.
De volta às raízes. Comentário do livro de Rute em áudio, versículo por versículo. Com Luiz Saião.
É hora de prosseguir pelo livro de Rute, este pequeno e sábio e inspirativo livro do Antigo Testamento. Nós estamos caminhando versículo por versículo de volta às raízes. E você estudou conosco o versículo 11 e agora chegou a hora de observar o que o texto bíblico tem a nos dizer nos versos 12 e 13 do capítulo 3. O texto bíblico nos diz o seguinte: Boaz, depois da sua conversa, depois de dizer que Rute é uma mulher de caráter, de fibra, uma mulher virtuosa, ele prossegue e vai dizer: é verdade que sou resgatador, mas há um outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, começa o verso 13. De manhã veremos, se ele quiser resgatá-la, muito bem que resgate. Se não quiser, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Deite-se aqui até de manhã. É muito interessante ver como é que o fluxo da narrativa trabalha o texto e como é que ele mexe com a gente. Você que estava acompanhando toda a história, vendo como é que as circunstâncias permitiram e possibilitaram um momento a sós entre Rute e Boaz ali na eira, a gente, querendo ou não, o coração começa a torcer para que as coisas deem certo e tudo termine da melhor maneira possível. Vimos como Rute claramente apresenta, depois de todos os conselhos e da direção de Noemi, apresenta o seu pedido, a sua proposta de casamento para Boaz. Boaz reage da melhor maneira possível e, de repente, quando a gente já está lá comemorando, nós vamos ver a resposta de Boaz, que deixa a gente assim com o coração na mão. Ele vai dizer, começa a ver, NVI, por exemplo, inicia a primeira frase, que tem uma certa complicação técnica e linguística no hebraico. Ele diz: é verdade que sou resgatador. Algumas versões começam a tradução com uma conjunção adversativa, o que nesse caso não é indicado aqui, porque toda a avaliação da problemática do texto original no início do verso 12, de qualquer maneira, vai sugerir que a ideia aqui é enfática. Boaz vai dizer: é isso mesmo, é verdade, eu sou resgatador. O que quer dizer isso? Ele está dizendo que ele é o goel. Goel, a forma participial substantivada do verbo gaal, que significa aquele que pode resgatar ou redimir, que é a ideia do levirato, do parente mais próximo que tem o direito e a responsabilidade de casar-se com a viúva. Mas até o presente momento, e o texto vai mexer com a gente porque ele não dá detalhes, até o presente momento a gente nem sabe que existe qualquer outra pessoa na história. Nós temos quem? Noemi, Rute e Boaz até o presente. De repente, quando ninguém poderia imaginar, de maneira absolutamente imprevisível, nosso coração estava contente, parece que Deus está conduzindo as coisas de maneira tão extraordinária que a gente já está até escutando a música do casamento e sentindo o cheiro de bolo. Quando a gente olha para o texto dá aquela desanimada geral no coração, porque Boaz diz: olha, tem alguém que está na frente, na fila. Existe um parente mais próximo. Não há detalhamento no texto se Boaz era primo, se ele era algum, tinha algum outro tipo de parentesco em relação a Malon, qual é a realidade. Os detalhes sociológicos não nos são revelados, mas há alguém que tem o direito antecipadamente. Eu nem posso imaginar, às vezes eu diria até que nem gostaria de imaginar, qual foi o semblante de Ruth na hora que ela ouve esta palavra de Boaz. Alguém que é parente mais próximo do que eu. E ele então pede para que ela fique lá. É difícil saber todos os detalhes que estão por trás da frase passe a noite aqui. Ele até diz no final, o texto faz questão de enfatizar isso de maneira tão interessante, porque com verbos distintos no início do verso 13, depois no final do verso, ele vai dizer passe a noite aqui e depois no final deite-se aqui até de manhã. O que está envolvido nisso? Não sei se Boaz gostaria de ter um contato ali, de conversa com Ruth para tentar prolongar todo o elemento que envolvia a proximidade entre os dois. Claro que não há nenhuma ideia clara aqui de atitude indevida da parte deles. Não sei se ele gostaria de mantê-la ali consolada em relação à situação. Não sei se ele estava temeroso, porque nós sabemos que a eira não era tão do lado das casas, tinha um caminho de volta para se fazer, e a noite escura, se há perigos envolvidos, há tantos elementos que nos escapam ali da nossa possibilidade de compreensão de todos os detalhes. E então, é interessante a atitude dele perante a circunstância. Diz ele em seguida, de manhã veremos, ou seja, nós vamos providenciar, vamos resolver a situação amanhã cedo. Isso é interessante porque Boaz de fato está desejoso, está decidido a tomar uma atitude diante das circunstâncias. Aquela viúva que chegou de Moab, que mexeu com a sua cabeça, com o seu coração, nessa situação de aproximação cada vez maior, de admiração mútua, ele se preocupa com ela e vai dizer, olha, vamos ver de manhã, nós vamos ver o que é possível fazer. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Ou seja, não há o que se possa fazer. Boaz tem que respeitar, cumprir aquilo que é a expectativa da lei. Às vezes, pela nossa tradição, pela nossa cultura, a gente está acostumado com a ideia de que todas as decisões feitas em relação ao casamento, a um homem e uma mulher que andam juntos, são decisões puramente individuais e marcadas pelo romantismo, mas os outros elementos fazem parte da realidade, as disposições sociais, as coisas que estão envolvidas em todo o processo, e claramente Boaz, ele vai se colocar sob a lei, não vai passar por cima dela, e então responde aquilo que parece ser um pouco frio para quem lê, assim, empolgado com toda a narrativa que chegou e nos trouxe até aqui. Ele vai dizer, olha, se o parente que está na frente, se este que tem o direito, em primeiro lugar, quiser resgatá-la, quiser casar-se com você, quiser ser o goel, ele tem o direito e que ele resgate, que tudo aconteça conforme essa expectativa. É muito interessante ver que a gente fica aqui meio que frustrado, né, com o que está acontecendo. E aí, então, ele entra com um novo fio de esperança. Mas, se ele não quiser, caso ele não queira, há uma ideia nítida aqui de adversativa em relação ao que aconteceu e o que vem agora na sequência. Algumas versões deixam isso claro. Se ele não quiser, literalmente o texto hebraico diz, vive o Senhor. O Senhor aqui é uma referência ao nome de Deus, o tetragrammaton sagrado, que a NVI adequadamente traz a tradução dizendo juro pelo nome do Senhor. Porque, é claro, Boaz não está apenas fazendo uma declaração de que Deus vive no sentido de louvá-lo naquele momento. Não, ele está se comprometendo dizendo que a sua prioridade máxima colocada diante de Deus, ele diz, juro pelo nome do Senhor que eu a resgatarei. Ou seja, eu aceitarei a sua proposta, aceitarei o seu pedido e eu me casarei com você. E então ele pede para que ela fique ali deitada até de manhã, até que o dia venha a clarear e Boaz possa resolver a situação. É interessante nós vermos o que acontece aqui no texto, porque a Bíblia deixa bem claro, há várias referências teológicas que nos mostram quem Deus é, esse Deus sábio, Deus bondoso, Deus poderoso, Deus acima da experiência sensorial e a experiência fenomenológica, a experiência com o mundo à nossa volta, e a realidade das circunstâncias da vida que mostram a nossa limitação, a nossa pequenez, a nossa fragilidade. E a pergunta é como é que esses dois cenários vão ser entremeados de uma maneira em que se faça sentido plenamente para nós a ideia de um Deus que age em meio às circunstâncias que denunciam a nossa fragilidade e a nossa condição diante de uma experiência de um mundo ameaçador muito maior do que nós mesmos. E é interessante que o texto, com uma sabedoria, com uma arte tão especial, vai mostrando como as circunstâncias terríveis são encaminhadas pela providência divina e pela ação daqueles que são protagonistas aqui no texto na direção de uma solução, mas não pode faltar um bom tempero aqui, um bom suspense que mostra para a gente: será que tudo vai dar certo? Será que tudo aquilo que Deus fez, prometeu, será que vai se concretizar? E não é isso que acontece com o nosso coração. Tantas vezes parece que Deus nos abençoou tanto, parece que a nossa fragilidade, a nossa experiência pessoal se rendeu à bondade divina, mas de repente surge circunstância difícil, surgem problemas que nós pensamos: será que Deus de fato será favorável e vai agir em meu favor? Vamos aguardar, vamos esperar, vamos caminhar, Ruth, versículo por versículo, para ver o que acontecerá.
De volta às raízes. Comentário do livro de Ruth em áudio, versículo por versículo, com Luiz Saião. Produção: André Castilho. Realização: Transmundial.